luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
To put things right. amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma linda canção. Eu já havia tocado uma canção desse disco na semana passada e não resisti, trouxe-o novamente para cá. É o CD da banda Keen, chama-se Strandland. E nós tocamos aí para abrir o programa a faixa 13, que inclusive tem o mesmo nome do CD, Strandland. E o CD é muito bonito, vocês vão achar a edição nacional, Keen, CD Strandland. Inclusive o senhor Evaldo Ribeiro, que está hoje aqui no programa comigo, está pegando o CD ali, dizendo que vai levar para casa. Evaldo, esse CD é nacional, você atravessa aqui a Avenida Paulista, aqui, vai no Conjunto Nacional lá e compra um para você na Livraria Cultura. Tem de monte lá, outros lugares também. Até acabou de sair Keen Strandland, um disco lindo. As melhores faixas, na minha opinião, a faixa 4 e essa faixa 13. Além da faixa 7, que também é muito bonita. Bom, vamos lá. Antes da gente iniciar o programa, deixa eu informar para vocês sobre algumas novidades que estão publicadas nas bancas. Eu escrevo para diversas revistas e diversos sites da internet também. Então, algumas revistas reproduzem diversos textos meus sobre temas espirituais em geral. Algumas delas eu sou colaborador fixo e outras colaborador ocasional. Nesse mês, três revistas publicaram textos meus e estão nas bancas, acabaram de sair. Então, quero dar a dica para vocês. A revista Cristã de Espiritismo, número 108, acabou de sair, ela é editada pelo nosso amigo Vitor Rebelo, que tem programa aqui na rádio também, e ela está com uma extensa matéria minha, chamada A Universalidade da Projeção Astral. É um texto grande que eu escrevi sobre as saídas do corpo. Começa na página 46 e vai até a página 49. Então, quem puder gostar desse tema da saída do corpo, compra essa edição da revista Cristã de Espiritismo, número 108, a partir da página 46. Vocês vão ter um artigo extenso lá, esclarecendo bem sobre o tema. Também é editado pelo Vitor Rebelo a revista Caminho Espiritual, que é bimestral. A cada 2 meses, ela aborda um tema específico e o Vitor convida vários pesquisadores, cada um dá o seu enfoque, e aí a revista, então, tem diversos escritores e pesquisadores falando sobre o mesmo tema, mas cada um com um enfoque diferente. E isso é legal, porque o leitor acaba tendo uma visão de conjunto de vários autores e não apenas a visão de um só. E a visão de conjunto é legal, porque ela permite o leitor tirar a visão média dele em cima de tudo que ele lê, e daí ele tira a própria conclusão por ele próprio. É a revista Caminho Espiritual, número 23, Cura Energética, Harmonia do Corpo e da Alma. Tem 4 textos meus nessa edição, a partir da página 54, com o título Reflexões sobre Espiritualidade com Wagner Borges. Da página 54 a 58, 4 textos meus divididos nessa sessão. E, por último, também acabou de entrar na banca a revista Espiritismo e Ciência, da editora Mitos, da qual sou colaborador fixo há muitos anos, e ela publicou agora um texto meu na edição número 96, está na página 32, chama-se Quando o amor desperta a consciência, tudo muda. Então, acabou de sair na banca também a número 96 da revista Espiritismo e Ciência. E na revista Cristã de Espiritismo, tem também um artigo do nosso amigo Evaldo Ribeiro, A Criança Interior e a Grande Águia, a partir da página 30. Então, gente, revistas boas aí que saíram nessa semana, né? Comprem. Não são revistas que às vezes vocês encontram em bancas normais, tem que ser aquelas bancas maiores que você entra nelas, tem muitas revistas. E acostumem-se com o seguinte hábito: todo mês entra nas bancas e folheia um pouco essas revistas, dá uma olhadinha na temática, vê se interessa, porque essas revistas não são expostas na parte frontal da banca. O que tem na parte frontal da banca é um monte de mulher pelada, que é uma coisa boa também, para quem gosta, né, Evaldo? O Evaldo gosta, eu gosto, e é interessante, mas tem muita revista de mulher pelada, e se você quiser algo com conteúdo, você vai ter que entrar na banca, e às vezes lá numa seçãozinha escondida, está lá a revista Caminho Espiritual, Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, né? A revista Cristã de Espiritismo, revistas boas, a revista UFO, ali escondidinhas, elas não têm uma exposição. Então, cria o hábito, entra na banca, folheia essas revistas, dá uma olhada se a temática abordada naquele mês, os diversos temas, lhe agrada, é do seu feitio, da sua pesquisa espiritualista, e aprofunda. Isso também ajuda essas revistas a sobreviverem. Elas precisam vender também para poder continuar circulando as ideias espirituais de forma impressa por aí. Então, quando você compra a revista, você beneficia você, porque está pegando informação de boa qualidade, e ao mesmo tempo você ajuda a revista a sobreviver, para que no próximo mês ela possa sair novamente com mais material de qualidade para você e possa circular mais para frente novamente. Bom, vamos lá. Alguns programas atrás, uns 2 ou 3, o Evaldo me fez algumas perguntas e eu respondi de bate-pronto aqui no ar, porque as perguntas dele podem naturalmente ser perguntas de outros ouvintes. Então, respondendo às perguntas dele, eu acabei respondendo dúvidas de outros ouvintes, que me mandaram e-mails, inclusive agradecendo ter feito o programa daquela forma. Então, eu cheguei hoje aqui e o Evaldo me trouxe uma listinha com várias perguntas aqui. E ele quer que eu faça da mesma forma que nós fizemos naquele programa. Ele pergunta e eu vou respondendo. Só que eu nem sei se vai dar para responder tudo que ele pergunta aqui, porque são diversas perguntas e a explicação é complexa, tá bom? Né, seu Evaldo? Então vamos lá, você preste atenção nas respostas. Eu vou começar por uma pergunta que está no meio, porque ela acaba dando motivo de eu desdobrá-la na direção das outras perguntas. A pergunta é: o que é um acoplamento áurico ou acoplamento energético? O acoplamento áurico é quando duas ou mais pessoas estão próximas em algum tipo de relacionamento e que as energias delas se misturam. A energia de um passa para a aura do outro, porque as pessoas estão com um contato próximo. Esse contato nem sempre é físico, porque você pode estar junto com outra pessoa, até encostado no corpo físico da pessoa, e os seus pensamentos e sentimentos estão buscando outra pessoa, de repente em outro lugar. Então você está no plano físico, colado no corpo de outra pessoa, juntinho, só que energeticamente não está conectado, porque a sua sintonia está ligada a outros objetivos ou outras pessoas. Agora, você pode estar à distância, pensando em alguém, e se esse alguém está pensando em você, ou sentindo algo afetivamente, há uma sintonia, um acoplamento áurico interplanos. Agora, se você está próximo um do outro e tem uma afinidade, há uma troca de energia natural. O maior acoplamento áurico que existe na natureza é o da mamãe para o bebê, porque o bebê já está dentro do corpo dela, então a aura do bebê está dentro da aura da mãe, Evaldo. Segundo colocado nos acoplamentos áuricos, um casal numa relação afetiva séria. Eu não estou falando apenas uma relação sexual ocasional. Eu estou falando uma relação séria, profunda, com sentimento bacana, vai ter um acoplamento áurico, uma fusão de energia dessas duas pessoas, no caso o casal, de forma intensa e muito íntima. É óbvio que um relacionamento sexual também tem um acoplamento áurico, mas se ele é só físico e não tem um interesse maior afetivo nele, é um acoplamento limitado, só alcança um certo nível. Se houver sentimento, esse nível passa para o coração. Então vamos dizer, fazer sexo só com o corpo físico é só sexo. Agora, fazer sexo num relacionamento por amor é fazer amor. Há uma diferença quando você põe o coração na história, um sentimento legal. E aqui, eu não estou, de forma moralista, condenando nada. Eu acho que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, sendo adultas e não prejudicando ninguém. Então, se alguém quer sair com outro, sai, não tem que dar satisfação para ninguém, não. Vai tocando a bola e segue em frente. Agora, é óbvio que uma relação com sentimento tem uma qualidade melhor, um aprofundamento maior, porque aí não é apenas um encontro de corpos, mas um encontro de almas através do coração. E aí, é claro, claro que a fusão de energias é mais profunda. Há também um acoplamento áurico, é quando um espírito negativo, Evaldo, envolve uma pessoa numa obsessão. Ele permeia a aura da pessoa com a sua aura e interpenetra a aura da pessoa com aquela energia escura, intoxicando a aura da vítima da obsessão. É óbvio que o espírito não entra no corpo da pessoa, ele envolve energeticamente a pessoa. E é claro que seria um acoplamento áurico negativo. Quando um amparador, um mentor espiritual, um protetor espiritual, acopla energeticamente num sensitivo ou num médium, é claro que ele permeia a aura do médium de luz, de pensamentos bons e sentimentos legais e energias superiores, ocasionando então um banho de luz na aura do médium. Então, um acoplamento áurico, ele não é bom ou ruim. Depende com quem você está se conectando. Conectou-se com alguém interessante, o acoplamento é melhor. Conectou-se com alguém que não presta, o acoplamento é complicado. Há uma diferença, então, entre o acoplamento entre duas pessoas encarnadas e o acoplamento entre um espírito desencarnado e uma pessoa encarnada. Por exemplo, eu e o Evaldo estamos aqui. Cheguei aqui, dei um abraço no Evaldo, estava com saudade dele, não vi ele um tempo. É um acoplamento áurico, não é só um contato físico, porque tem um sentimento de amizade, passa de um para outro, então dá prazer encontrar um amigo, abraçar, beijar, apertar a mão, sabe, numa forma bacana, não é isso? Então, um acoplamento entre duas pessoas usando o corpo físico no momento. Se um espírito desencarnado vem, no caso um guia espiritual, acopla com o Evaldo ali para inspirá-lo numa mensagem ou escrever através dele de alguma forma, é um acoplamento áurico também, porque o espírito está interpenetrando e fundido-se na aura do Evaldo. Só que é um acoplamento áurico, Evaldo, entre planos, porque o espírito não está no plano físico, ele vem de outro plano. Então você teria dois acoplamentos, entre pessoas encarnadas, que é um acoplamento nesse próprio plano, e o acoplamento áurico interplanos, quando uma presença extrafísica vem de outro plano e acopla na aura da pessoa cá embaixo. Explicou? Expliquei bem essa? Tá. Então, passemos para outra pergunta. Como se dá o processo de incorporação mediúnica? Bom, em primeiro lugar, o nome técnico da manifestação mediúnica, no caso de um espírito falar através de um médium, o nome técnico é psicofonia. No caso dele escrever através da mão do médium, psicografia. No caso de pintar mediunicamente, psicopictografia ou psicopictoriografia. São os nomes técnicos. Acontece que a população utiliza um nome equivocado. Fala assim, o cara incorporou ou a mulher incorporou. Na verdade, o espírito não entra no corpo para ter incorporado. Olha a expressão, incorporar. In, para dentro, corpóreo, ou seja, para dentro do corpo. O espírito não entrou no corpo do médium. Eu sou médium, posso falar isso para vocês com toda a precisão. Com muitos anos de estrada mediúnica. O espírito não entra no corpo do médium, inclusive, porque nem é preciso. O controle é psíquico, na mente, nas emoções, nas energias, nos chakras. Só que tudo que afeta a alma, a parte psíquica, pode repercutir no corpo, alterando o movimento, alterando o padrão de ondas cerebrais. Daí nós temos um evento mediúnico. Na psicofonia, um evento psicofônico. Na psicografia, um evento psicográfico. Na psicopictografia, um evento psicopictográfico. Então, da onde vem esse termo incorporação, Evaldo? O espiritismo moderno surgiu a partir de 1857 com todo o trabalho do Allan Kardec. A produção do Livro dos Espíritos na França em 1857, depois o Livro dos Médiuns e todo o trabalho do Allan Kardec. Só que o Allan Kardec não é o criador da mediunidade. Ele é o organizador de um estudo técnico sobre a mediunidade dentro de um viés de uma interpretação espírita do século XIX e fez um trabalho excepcional. Agora, fenômenos mediúnicos sempre existiram ao longo da humanidade e no século XIX, principalmente a partir de 1848, no condado de Hydesville, Nova York, com os fenômenos na casa da família Fox, começou ali uma intensa manifestação espiritual para chamar a atenção das pessoas no que eclodiria depois naquela grande abertura da mediunidade, do espiritualismo moderno, até chegar em 1857 na França, com Allan Kardec organizando o estudo. Quando se fala que a Kardec organizou o estudo da mediunidade, é no sentido aberto, no sentido de ser uma doutrina aberta, exotérica, com X, aberta para a população. Até então, nunca havia existido um estudo mediúnico em aberto para a população. Agora, não cair no erro de imaginar que no Antigo Egito, principalmente, na Antiga Grécia e entre os iniciados herméticos daquela época, eles não tinham conhecimento de mediunidade? Tinham sim, só que aquilo estava restrito dentro dos templos, mentores espirituais acoplavam nos médiuns, passavam mensagens através dos hierofantes, os mestres iniciadores das tradições herméticas. Só que aquilo era esotérico, do grego com S, exo, para dentro, guardado, secreto. Enquanto que a mediunidade, trabalhada no século XIX por Allan Kardec, exotérico, com X, exo, do grego aberto, explícito, claro, à vista de todos. Então, o que Allan Kardec fez foi abrir e organizar um estudo que esteve fechado por muito tempo dentro das ordens herméticas clássicas, ok? Pois bem, a partir do trabalho do Allan Kardec, houve uma grande claridade em cima da temática espiritual, notadamente a parte mediúnica. Até a gente hoje, em 2012, ter toda essa abertura que nós temos de informação. Bom, ponto isso daí. O que que acontece? Antes do surgimento do Espiritismo com Allan Kardec, quando alguém falava de um processo mediúnico, qual que era o termo que se usava na Europa no século XVII, XVIII, hein, Evaldo? Tipo assim, uma pessoa teve um surto, né? Surtou, de alguma forma, está ali quebrando tudo, aparentemente está num estado alterado de consciência, surtou. Aí a população chegava e falava, tá lá, o diabo entrou nela, não é isso? O diabo possuiu-a. Então havia a noção de que um ente tinha entrado na pessoa e tinha enlouquecido a pessoa, quando na verdade era um surto psicótico que a pessoa tem e que hoje a psiquiatria trata de forma magistral. Pois bem, naquela época então o termo, tipo assim, entrou o demo na pessoa. Então você fala, incorporou, entrou, desceu. Isso me parece um download do diabo. Fala, porra, o diabo baixou, você baixou o programa na mente da pessoa. É ridículo isso daí. Então o que acontece? Quando surgiu o Espiritismo moderno e as reuniões mediúnicas começaram a ser realizadas nas cidades, nos bairros, e por exemplo, hoje aqui no Brasil, pô, nós temos um centro espírita praticamente em cada bairro, um grupo de umbanda na maioria dos lugares, de forma natural, incorporada à sociedade, de forma normal. Mas nos séculos anteriores não era assim. Então, quando as pessoas viam os médiuns, já no século XIX, acoplando interdimensionalmente os espíritos, qual que era a expressão que era usada? Ih, entrou o diabo, não era? Então substituir o diabo pelos espíritos, e a pessoa fala, entrou o espírito. Mas a população continuou imaginando que o espírito ia entrava no corpo, como o diabo tinha entrado anteriormente. Então daí surge essa confusão popular. O Allan Kardec sabiamente constitui as expressões clássicas, psicofonia, psicografia, e aí claramente é só dar uma olhadinha no livro dos médiuns que qualquer um vai clarear a cabeça sobre a temática mediúnica, a nomenclatura, tá? E outro detalhe, eu estou citando Allan Kardec aqui por uma questão de registro histórico, porque dentro do trabalho mediúnico, o Espiritismo aprofundou bastante essa temática, e o Allan Kardec, de forma sábia, organizou um estudo muito bom sobre essa temática toda. Agora, ao falar isso, eu não estou dizendo que só o Espiritismo é que entende de mediunidade, porque nós temos também a Umbanda, com diversas nuances da mediunidade, mas com outros valores culturais aderidos a ela e com enfoques diferentes. E nós temos também estudos outros que podem trabalhar a mesma temática com outros valores doutrinários diferentes. Eu apenas estou citando Allan Kardec aqui pela referência histórica mais fácil de ser comprada, aprofundada e estudada. Eu não sou espírita, não sou coisa nenhuma, mas eu estudo de tudo. E dentro da parte mediúnica, o trabalho do Allan Kardec é fundamental para quem queira pesquisar a parte mediúnica. Agora, com isso, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser espírita, ou tem que achar que Allan Kardec sabia tudo, ou criar um fundamentalismo em cima do que Kardec falou, e se não foi Kardec que falou, a pessoa não vai considerar. Aí já é o fundamentalismo de algumas pessoas. O trabalho do Allan Kardec é excelente, qualquer pesquisador com uma visão de conjunto de espiritualidade vai perceber o trabalho dele excelente, assim como o trabalho da Blavatsky na teosofia, maravilhoso também, com outro enfoque, e daí nós temos outras temáticas abordadas em outras áreas, também com informação muito boa. O legal é a gente ter a mente aberta e aprofundar. Evaldo, quantos minutos está faltando? Pô, você adiantou o relógio, tá de sacanagem. Eu não respondi nem quase nada, e você está dizendo que falta um minuto para acabar? Tá de sacanagem, você adiantou o relógio. Então, nós vamos ter que deixar as outras perguntas, porque olha só outra pergunta que o Evaldo me fez. Onde fica o espírito do médium enquanto ele está acoplado com o espírito desencarnado? O espírito do médium se projeta para fora do corpo ou fica dentro do corpo apagado? Como é que é isso? E por que que muitas vezes um mentor espiritual vem, através de um médium, por exemplo, e às vezes são feitas algumas perguntas para ele e ele não responde por algum motivo? Tem resposta para isso também. Porque pode ser até que o mentor espiritual não responda, mas aqui no programa Viagem Espiritual a gente responde, né? Então, eu vou ter que deixar para a sequência do próximo programa para a gente fazer essa sequência aqui, tá bom, Evaldo? Então, gente, olha, nós vamos ter que quebrar esse tema aqui em duas partes. No próximo programa eu vou abordar novamente a sequência aí desse tema mediúnico, que o Evaldo está tão curioso, ele fica ali coçando a cabeça ali de curiosidade. né, com esses temas. Eu acho que é legal, porque ele faz as perguntas, eu respondo, e são perguntas de muitas pessoas, né? E permite fazer as respostas como um bate-papo tranquilo, simples, não como uma coisa somente técnica, né? Um esclarecimento de uma forma humana, um bate-papo tranquilo, você vai clareando, esclarecendo as coisas da forma correta. Evaldo, acabou? Tá. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. E o nosso site na internet, www.ippb.com.br. Vou repetir, ippb.org.br. Gente, na semana que vem nós vamos dar seguimento a essas perguntas do Evaldo, então escutem o próximo programa aí para pegar a sequência, tá bom? Gente, brigadão pela audiência, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.